Senhores e senhoras, amigos, ouvintes, nobres, vereadores, neste momento vamos iniciar a 11ª sessão ordinária do dia 7 de maio do ano de 2018 e convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e ouvirmos a execução do hino de Guadalupe.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso vem no monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos a comida. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetua.
Comunico aos amigos ouvintes que nossa sessão hoje, quero aqui registrar a presença de todos os vereadores que já se encontram aqui na sessão, vereador Martinei Geone, Odair Holanda, Marcelo Mota, Tarles Santos, Elber Almeida, Adão Moura, vereador Jesse James, vereadora Luciana Martins e a presidente desta casa, vereadora Surama Martins. Neste momento, eu passo a palavra ao secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Ata da 10ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos dois dias do mês de maio de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, o vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, o vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores. Suramo Santana Souza Martins, presidente, Luciana Martins, vice-presidente, Jesse James, primeiro secretário, Marcelo Mota, segundo secretário, Elva Almeida Santos, Martinez Geone e Odair Holanda. O vereador Tarles Santos Silva não compareceu, mas teve sua ausência justificada. A presidência Suramo Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente, lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lidas as indicações, 21 a 23, o vereador Martinez, 31 e 32, o vereador Marcelo Mota. Lido encaminhamento para comissões do projeto 4/2018, que dispõe sobre autorização do Executivo Municipal para contratar parcelamento de débito junto à Eletrobras. Tribuna Livre, a presença do Martinez faculta a palavra. Usa a palavra o vereador e vereadoras. Elvia Almeida, PSD, Odair Holanda, PDT, Machinê, PT, Marcelo Mota, PDT, Adão Moura, Avante, Jesse James, PSD, Luciano Martins, PCdoB e Suramo Martins, Democrata. A presidente Suramo Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada, tratar sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavei a presente ata que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata. Então, só para a gente, a ressalva é fazer a correção no nome do vereador Tarles Santos. Então, como os demais não têm ressalva a fazerem, declaro a ata aprovada. Neste momento, dando continuidade à leitura da pauta do dia com o secretário Jesse James.
Indicação 10/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, a forma regimental, que indica a excelentíssima senhora, através da Secretaria de Infraestrutura, proceda a pavimentação poliédrica das ruas Nicásio Mouzinho Centro, Estação de Tratamento de Água, a ETA, Irene Costa, Inácio Gonçalves, Manuel Alves, todas no bairro Cruzeta, Tancredo Neves, no bairro Bela Vista. Justificativa: as obras de infraestrutura são muito importantes para o desenvolvimento do município e melhoria da qualidade de vida da população. A construção de calçamentos, além de valorizar as moradias, melhora a situação de trafegabilidade e saneamento. Vereadora Elvia Almeida. Indicação 11/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário, na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura, a instalação de lixeiras ecologicamente corretas na Praça Américo de Castro Brasileiro, no bairro Coqueiro. Justificativa: a referida praça é uma excelente área de lazer e encontro entre famílias e amigos do bairro e cidade. Se faz necessário o apoio para mantê-la limpa. Para isso, se faz necessário o apoio da Prefeitura. Elvia Almeida, vereadora. Indicação 24/2018. Senhora Presidente, indica senhora Prefeita, após ouvido plenário, que proceda através da Secretaria de Infraestrutura a recuperação das estradas vicinais que ligam as localidades Peixe Cardoso e Derradeiro Buriti. Justificativa: essa solicitação atende à cobrança dos moradores desta localidade, tendo em vista que já houve licitações para recuperação de estradas vicinais e sendo precária a situação dos referidos trechos de estrada. Excelentíssima senhora presidente, indicação 25. Vereador Martina Geone. Indicação 25/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido plenário, que através da Secretaria de Educação, a compra de produtos produzidos por agricultores familiares e introdução esses alimentos na merenda escolar. Justificativa: existe há muito tempo uma horta comunitária nas proximidades do Matadouro. Sugerimos então à gestão municipal que, através da Secretaria Municipal de Educação, que seja feito um cadastro de todos esses pequenos produtores para que seus produtos sejam comprados e inseridos na merenda escolar. Essa ação contribuirá para fomentar a agricultura familiar nesta cidade, gerando muita renda. Vereador Martinez Geone. Indicação 26. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita, após ouvido plenário, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em caráter de urgências, serviço de reparos e melhorias sanitárias e de higiene nas instalações do prédio do Matadouro Público Municipal. Justificativa: após muitas reclamações de funcionários do prédio e dos magarefes, visitamos o local e verificamos as péssimas condições de higiene para com o trato das carnes consumidas em nossa cidade e do armazenamento do gado. Dessa forma, solicitamos que providências urgentes sejam tomadas no sentido de limpeza e reforma do prédio. Vereador Martinez Geone. Indicação 7/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica, após ser ouvido em plenário na forma regimental, que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, faça reforma na quadra de esportes do Clube Boa Esperança, na 140, bairro Vila Parnaíba, fazendo pintura na quadra, recuperação, recuperação da iluminação e colocação de traves. Justificativa. A atual administração iniciou este ano um processo de revitalização do esporte no nosso município, recuperando quadras e prestes a concluir a reforma do estádio municipal. A quadra de esporte localizada por trás do Clube Boa Esperança foi no passado um local de encontro de nossa juventude e crianças para a prática de esportes. Pela qualidade da obra, ainda hoje, apesar de décadas de abandono, a qualidade da quadra ainda é superior a todas as existentes no município. Por isso, peço à prefeita atenção a este espaço que enriquecerá nossa cidade, ainda mais com a mais um local para praticar esportes em nosso município de Guadalupe. Vereador Jesse James. Indicação 1/2018. Santíssima Senhora Presidente, indique a senhora prefeita, após o vídeo plenário, que assim que possível construa no terreno por trás do ginásio Morel da Paz, Vila Parnaíba, uma área de lazer, com pista para caminhadas e instalação de equipamentos de academia popular, tornando o espaço uma área de lazer. Justificativa. É cada vez mais urgente que os municípios se preocupem com a criação de espaços populares para práticas de lazer e esporte ao ar livre. Espaço é vida e saúde. Lazer é um dos direitos que devem ser garantidos a todos. Por isso, essa indicação. Vereador Tarso Santos. Indicação 2/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvir do plenário, que assim que possível construa uma quadra de esporte de futebol, society, gramada, na área localizada por trás do ginásio Morel da Passos, bairro Vila Parnaíba. Justificativa. É público e notório o processo de revitalização do esporte no município, por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Com o espaço indicado, é grande e já dispõe de quadra de ótima qualidade para o futebol de salão. O incentivo a outras modalidades se faz também importante. Vereador Tarly Santos. Indicação 33. Excelentíssima senhora presidente, indica a vossa excelência, após o vídeo plenário, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura faça a limpeza e recuperação da fossa localizada na rua Frutuoso José, centro, por trás do Hospital Pedrina Silveira. Justificativa. As constantes reclamações feitas por moradores das proximidades justificam o pedido. Vereador Marcelo Mota. Indicação 34. Excelentíssima senhora presidente, indico a vossa excelência, após o vídeo plenário, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura faça a recuperação da estrada da rua São Sebastião, que dá acesso ao bairro Coqueiro. Justificativa. A referida estrada encontra-se em péssima situação de trafegabilidade, cheia de buracos, o que oferece riscos a quem passa e ali transita. Pedimos urgência na solução deste problema. Vereador Marcelo Mota. Indicação 2, conjunta, vereador Machinet, vereador Marcelo Mota e vereador Daí. Senhora Presidenta, indica a senhora prefeita, após o vídeo plenário, na forma regimental, que através da Secretaria de Educação, que promova nas escolas da rede municipal de ensino palestras educativas sobre conscientização ao trânsito e condução de veículos. Justificativo, tendo em vista as medidas adotadas pelo comando da Polícia Militar de Guadalupe, segundo a companhia do 10º Batalhão, se faz necessário um amplo trabalho de conscientização de nossas crianças e jovens para que tenhamos um trânsito mais seguro. Ofício do excelentíssimo senhor vereador Martinez Jaone. Senhor vereador, em resposta ao ofício número 4/2018, comunico a vossa excelência que realizamos nesta secretaria durante o mês de junho de 2017 o cadastro de famílias sem teto do nosso município. Na ocasião, obtivemos um total de mais de 700 famílias. O referido cadastro se encontra arquivado nesta secretaria e servirá de parâmetro para todos os programas relacionados com déficit habitacional que, porventura, a Prefeitura Municipal de Guadalupe irá desenvolver. Comunica ainda que todas as famílias relacionadas no referido cadastro se encontram cadastradas no cadastro único do nosso município. Com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, posso lhe informar que me foi solicitada a relação de 100 famílias. Informamos que foram selecionadas às famílias seguindo os critérios orientados pela Caixa Econômica e do Ministério do Desenvolvimento Social, tais como família de baixa renda, com filhos, mães solteiras, pessoas com deficiências, pessoas idosas, entre outros critérios. Com relação ao empreendimento, na questão operacional e técnica, solicito a Vossa Excelência que procure o senhor Edson Souza Rodrigues, assessor técnico, para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, secretária. Parecer.
Então, neste momento, os indicativos da semana foram lidos. Então, eu quero agora pedir que o nosso secretário leia o relatório do projeto 04/2018, que dispõe autorização ao Poder Executivo Municipal de Guadalupe contratar parcelamento de débito junto à Eletrobras. Então, todos os nobres vereadores têm a cópia do projeto, onde este projeto autoriza a contratar o valor de R$ 1.627.331,88 para o parcelamento. Então, eu gostaria que o secretário lesse o relatório e, logo após a leitura do relatório, o projeto entrará para discussão e, logo após, votação.
Parecer conjunto 4/2018, parecer o projeto de lei 4 de autoria da Prefeitura de Guadalupe, que autoriza ao Executivo Municipal para contratar parcelamento de débito junto à Eletrobras. Do relatório, trata-se o presente projeto de lei de autoria da Prefeitura de Guadalupe, que autorização ao Executivo Municipal para contratar parcelamento de débito junto à Eletrobras. O presente projeto de lei autoriza o município a realizar o parcelamento de seus débitos junto à concessionária de energia elétrica Eletrobras Distribuição do Piauí, permitindo que os serviços que são prestados à população nos prédios públicos não sejam prejudicados, como também retirar o município da situação de inadimplência atual. Da previsão legal, o artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu inciso 9 que compete à Câmara Municipal autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza que interesse de interesse do município, no inciso 11. Institui, aprovar, convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União. O Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno ou entidades assistenciais e culturais, e no artigo 133, sobre as atribuições do prefeito municipal, inciso 25, que regimenta que contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara Municipal. Dos votos. O referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 95, inciso 9, 11 e artigo 133, inciso 25, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade e a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 7 de maio de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo voto da Elvio de Almeida, Darles Santos e Odair Holanda. E a Comissão de Orçamento e Finanças, Adão Moura, Elvio Almeida e Marcelo Mota. Todos favoráveis.
Então, neste momento, vamos colocar o projeto em discussão.
Oi.
Senhora presidente, aqui a nossa bancada se coloca contra esse projeto simplesmente por analisar essa planilha que foi encaminhada pela Prefeitura Municipal em anexo ao projeto. Uhum. Aqui a gente vê que a Prefeitura Municipal de Guadalupe deixou de honrar com os últimos 6 meses referente às faturas de energia elétrica da iluminação pública, da Secretaria de Educação,
Prefeitura.
Da Prefeitura e do Hospital Local. Somente com relação à iluminação pública, deixou de ser pago R$ 295.612,68 nos últimos 6 meses. Que vai ser corrigido pelo IGPM, além de ser embutido o juro de 1% ao mês. Somando o total com o parcelamento anterior, que vai dar R$ 850.438,44 para ser pago em 30 anos. E isso vai comprometer gerações de administrações futuras. Por essa razão, de antemão, já coloco que nossa bancada é contra.
Vereador Daí, você fez a somatória de qual foi o valor dos últimos 6 meses da prefeitura que você falou aí? Já está somado?
295 mil.
Você fez a somatória total, você falou por secretaria, né? No caso, a iluminação pública.
Não, só a iluminação pública, R$ 295.602,68.
Mas eu dando uma lida no projeto, o que diz aqui é um incentivo da própria Eletrobras para que as prefeituras, onde já existe o parcelamento, façam essa correção. Onde diz lá, numa tabela também que veio aí no projeto, a taxa de juros é 0%. Tem um desconto de 100% sobre os juros, multas e correção nas faturas superiores a 6 meses de vencimento. Então, no meu entendimento, né, é uma forma que a prefeitura está encontrando para fazer esse parcelamento, devido ter esses débitos existentes, né? Mas vamos, ainda outros vereadores desejam discutir o projeto, depois eu me posicionarei.
Boa noite. Então, assim, aqui na tabela que nos foi mostrado, ele fala faturas vencidas em até 6 meses. O que não significa dizer que a prefeitura tem 6 faturas em aberto. Estive conversando com o assessor técnico, o senhor Edson, e ele me esclareceu que não são 6 faturas em aberto, mas que seriam 3. E aqui o projeto, ele visa ficar com 0% de juros num incentivo já justamente para que as prefeituras possam honrar com esse compromisso que já vem se alastrando de gestões anteriores com esses débitos em parcelas suaves e que assim possa dar prosseguimento, possa continuar o andamento sem nenhuma preocupação de nenhum atraso, que daqui para frente fica zerado esse débito com a parcela mínima possível. E aqui também, nessa planilha que ele nos enviou, ele nos manda com previsões, que nós temos previsões de 60 meses, previsões de 36 meses, ou até de 212 meses, mas que esse parcelamento nós só vamos saber realmente como ele vai ficar depois que ele for feito. Inclusivamente, o assessor técnico se prontificou junto à minha pessoa de enviar uma cópia do parcelamento para esta casa, para que todos os vereadores possam ter acesso ao parcelamento que será feito. Tá certo? Essa é a minha colocação.
O que é importante também nós informarmos a população, e nós que representamos a este povo, termos essa consciência, né, que é um projeto, como bem falou o vereador Odair Holanda, é um projeto que vai... os próximos prefeitos vão ter essa herança. A gente sabe que não é só da gestão atual. Esse valor de 1.600.000 é um parcelamento que já existe das gestões anteriores e a atual gestão, devido nós sabermos que ela assumiu o município com bastante problema. A gente sabe que este ano é que as coisas estão melhorando, estamos conseguindo aí, conseguimos já aumentar um pouco o nosso ICMS, a previsão do próximo ano é aumentar ainda mais, e que este parcelamento vai facilitar a ela estar honrando em dias toda a iluminação do nosso município, tanto a iluminação pública como dos demais setores, como a educação, como o hospital, como a prefeitura. Eu, particularmente, me preocupo, né? Mas vejo desta forma, que é uma maneira que ela está encontrando para que esses débitos não sejam acumulados mensalmente. A gente gostaria que isso não fosse necessário ser feito, né, esse parcelamento. Pode ser em até 360 meses, ninguém sabe, como bem falou a vereadora Elvia, nós só vamos saber realmente em quantas parcelas este valor será parcelado depois da visita da prefeita, que aqui diz também no projeto que tem um dia destinado para que receba a visita da gestora. Depois que o projeto for aprovado aqui pela Câmara, ela vai ter um dia agendado em Teresina para que realmente ela possa fazer esse parcelamento. E o que a gente espera e almeja é que, após esse parcelamento seja concretizado, realmente essas faturas não fiquem dias, né? Então, é o que a gente espera. Então, neste momento, como não tem mais nenhum vereador que deseja se manifestar, vou colocar o projeto em votação. Vereador Adão Moura.
Voto a favor, presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereador Elvia Almeida, vota sim.
Vereador Tarles Santos.
Vereador Tarles Santos, vota sim.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota, vota contra.
Vereador Odair Holanda.
Vereador Odair Holanda, vota não.
Vereador Martinez Geone.
Martinez, vota não.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins, vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
E a vereadora Surama Martins, vota favorável. Gostaria de perguntar aos nobres vereadores se algum deseja modificar o seu voto. Como permaneceram, como se encontram, declaro o projeto aprovado por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários. Então, neste momento, como a nossa pauta foi concluída, enquanto vou ler aqui um ofício enviado, recebido por mim ontem pelo senhor Vitor, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guadalupe. Enquanto eu faço aqui a leitura, gostaria que os nobres vereadores que fossem usar da palavra fizessem a sua inscrição com o secretário Jesse James. Então, inicialmente, eu gostaria sim de parabenizar o senhor Vitor pelo belíssimo almoço ontem oferecido aos trabalhadores do nosso município, onde também realizaram a assembleia, fazendo algumas reivindicações, né, que os nossos trabalhadores tanto almejam e esperam. Infelizmente, eu não pude participar da pauta devido a estar na faculdade esse final de semana, mas ainda compareci, ainda tive a oportunidade de conversar com o Zé da Guia, com o nome do outro, Marchinei, e outro representante que veio de Teresina. E nesta oportunidade, recebi aqui esse ofício de número 22, né, da data do dia 6 de maio de 2018, onde os nossos trabalhadores reivindicam e pedem, né, na medida do possível, por parte da nossa prefeita Nedinha, que seja feita a manutenção e conservação das estradas vicinais, né, do nosso município, começando pela estrada que dá acesso à comunidade Ananás, colocando pissarra onde for necessário, fazendo a passagem molhada no riacho Coco do Boi e a construção de pequenos bueiros no riacho que se vê necessário, como a comunidade Bom Jardim, Monte Alegre e outro. Também eles estão reivindicando que seja feito pequenos reservatórios de água nas pequenas propriedades rurais, usando as máquinas do PAC, para que eles possam criar os seus rebanhos mais saudável, entendendo que assim, dessa forma, beneficia toda a sociedade guadalupense. Também eles reivindicam que seja feito parceria entre a Secretaria dos Trabalhadores Rurais, né, e a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, para que juntos selecione melhor os agricultores familiares para a compra direta e também no recebimento de sementes dos programas do governo do estado e do município. Tendo essa compreensão, os agricultores terão mais acesso aos benefícios e, com certeza, o município só tem a ganhar. Então, eu quero, assim, já concluindo aqui as reivindicações dos nossos trabalhadores, eu reforço a dizer, quando eu terminar de falar as reivindicações, eu vou fechar aqui, ó, com a sinetinha, as inscrições. Então, os vereadores estão tendo tempo para se manifestarem, os que forem usar da palavra. E dando continuidade aqui às reivindicações dos nossos trabalhadores, eles reivindicam também a carência da saúde na zona rural, né? Eles pedem a presença de agentes de saúde fazendo essas visitas na zona rural, para que os nossos idosos sejam mais bem assistidos, né? Então, é importante também esse pedido. Como também reivindica o funcionamento do Conselho do Idoso em nosso município, tendo em vista que a maioria dos nossos idosos de Guadalupe encontram sendo lesados por pessoas de má fé. Então, os nossos amigos trabalhadores também, em nome assim do Vitor, estão tendo essa preocupação com os nossos idosos. Também reivindicam uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria dos Trabalhadores Rurais, parceria com a Câmara de Vereadores e a Associação de Agricultores, no sentido de buscar soluções em parceria com o Governo do Estado, para resolver os problemas dos nossos agricultores em acesso à terra, à luz para todos em nosso município. Então, é uma reivindicação importante. Eu estou confiante, porque há um mês praticamente veio o responsável pela Eletrobras e ele se comprometeu que essa conclusão deste programa Luz para Todos iria ser dado continuidade para atender esses interiores que ainda não tinha sido atendido. Então, a gente espera que no futuro bem próximo, realmente, esses pedidos cheguem a todos os nossos agricultores que moram em suas propriedades que ainda não têm luz. Que até em coerência nós sermos aqui a cidade que fornece energia a vários estados do Piauí, do Maranhão, do Ceará, e temos os nossos amigos agricultores, os nossos amigos que moram na zona rural sem energia. Então, eles pedem que confio na certeza dessa compreensão, dessa atenção, e por ser também o interesse por parte da atual administração, que esses pedidos sejam atendidos em nome da população que representa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso município. Quero assim também parabenizar, na pessoa da minha amiga Valmira, professora, a festa, né, de formatura do seu filho Breno, que concluiu, né, o curso Ciências Contábeis. Então, eu como mãe também, que peço a Deus todo dia para que me dê a graça de alcançar, ver os meus filhos no futuro bem próximo, formados, a partir do próximo ano, tem a Sabrina, depois o Túlio, eu compartilhei, né, da alegria, da vivência, da emoção de termos um filho já bem direcionado, encaminhado. Então, parabéns ao Breno, parabéns ao Mundico, parabéns à minha amiga Valmira. Então, vou deixar para dar continuidade aos outros avisos da minha fala. Então, neste momento, eu quero encerrar já, secretário, posso encerrar as inscrições? Encerrar as inscrições, os vereadores que forem usar da palavra. Quem foi aí? Então, neste momento, no primeiro, Marcelo? Neste momento, eu convido o nobre vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores aqui presentes, público que nos prestigia aqui hoje no auditório, amigos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM, meu cordial boa noite a todos. Iniciar nessa noite, senhora presidente, só destacando mais uma vez o brilhante trabalho feito pelos meus pares da oposição, que não tem medido esforços diariamente para estar sempre prestando um relevante serviço ao povo de Guadalupe, principalmente no que diz respeito à fiscalização do dinheiro público e dos atos municipais. E, neste sentido, lembrar mais uma vez que muito foi dito que a oposição estaria sendo contra alguns investimentos que foram feitos na nossa cidade, especialmente o asfalto e a iluminação da avenida, e ressaltar mais uma vez que, como já afirmei aqui nessa tribuna, reafirmo novamente que Guadalupe nunca teve uma oposição tão contributiva quanto a nossa. Que nós, em momento algum, estamos perseguindo o gestor, estamos agredindo, estamos ofendendo, e sim simplesmente cumprindo o nosso papel de bem fiscalizar a gestão pública. E nesse sentido de fiscalizar, hoje nos atemos muito a analisar os balancetes mensais, e agora há pouco o vereador Martinet, em análise no Diário Oficial dos Municípios, fez questão de ver ali um aditivo que foi feito com relação à obra de recuperação e pintura dos meus fios da avenida. E para que a população de Guadalupe tenha ciência, essa obra inicialmente foi licitada pelo valor de R$ 77.737,65. E quem vê o serviço, quem está caminha ali pela avenida, vê que é um serviço de péssima qualidade, onde o cimento já está soltando em alguns trechos. E um valor absurdo desse para recuperar meio fio e pintar, e ainda mais, foi feito um aditivo de mais R$ 15.000, que somou o valor total de R$ 92.737,65. E a empresa beneficiária é a construtora FBV, a mesma que é beneficiária com o lixo no valor de R$ 106 mil mensais. Fica aqui para nossa população o esclarecimento. Com relação à análise dos balancetes mensais, a gente poderia se ater a vários pontos. Como o vereador Marcelo pontuou, o grande vulto com combustível que foi detectado no mês de janeiro, só no gabinete da prefeita com combustível e lubrificante foi mais de R$ 20 mil. A gente poderia destacar gastos com a empresa Nogueira e Alencar, que no mês de janeiro foi beneficiada com o valor de mais de R$ 20 mil em material de expediente. A gente poderia destacar gastos em diária, que o assessor técnico, que foi tão citado hoje aqui, só no mês de janeiro recebeu R$ 2 mil em diária, muito mais do que muito pai de família, que a gente viu, que prestou serviço como vigia, como pedreiro, como bobeiro, muitos casos recebendo menos de um salário mínimo, vereador Marcelo. Essas contratações precárias, sem concurso público, uma gestão que chegou ao poder dizendo que iria democratizar, que o ingresso no serviço público seria através de concurso. A gente vê inúmeras contratações sem concurso público e as pessoas recebendo valores ínfimos, R$ 700, R$ 500 para prestar serviço para o município. E o assessor técnico da prefeitura recebe R$ 2 mil em diárias no mês de janeiro. Mas o gasto que mais chamou a atenção foi o gasto com a locação de veículos da empresa Jordânia da Silva Pereira ME. Uma locação de uma caminhonete para o gabinete da prefeita que não especifica. A técnica contábil diz que você tem que especificar que veículo é esse, não basta dizer que é de acordo com o edital, que picape é essa, que caminhonete é essa, que não se tem nem a placa na nota fiscal. E o que se chama mais atenção? A locação de uma van. Somente diz isso. Uma locação de uma van conforme o contrato 338. Essa van, no mês de janeiro, recebeu 6 pagamentos, vereador Marcelo. 6 pagamentos no valor de R$ 4.004,64. Somente essa van somou o pagamento de R$ 24.084,84. O total de gastos com essa empresa no mês de janeiro, com aluguel de veículos, foi R$ 29.027,84. Fica aqui para a população que nós da oposição estamos atentos e fiscalizando esses gastos e que estaremos tomando as providências devidas para que o dinheiro público do nosso município, não seja mal utilizado. Meu boa noite a todos, muito obrigado.
Neste momento eu convido a vereadora Elvia a fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite e a todos aqueles que nos ouvem pela 104.9 FM. Gostaria de iniciar saudando a todos os nossos amigos da Zona Rural, em nome do meu amigo Zoro, na comunidade Cariacá, na cidade, em nome do meu amigo Zé Raimundo, da Gespisa, e os que nos assistem aqui no plenário, em nome do meu amigo Jonas, meu compadre Paulo Moura. Sintam-se todos abraçados. Hoje vou falar um pouco a respeito das indicações que trouxe até esta casa. São as indicações que tratam-se de calçamento para as ruas do nosso município. Na rua Nicásia Mouzinho, que é para finalizar esse calçamento que se encontra incompleto, inclusivamente nas proximidades da casa do Paulo Moura, que se encontra aqui, na Rua da Eta, na Rua Erinete Costa, Nácio Gonçalves e Manuel Alves, na Cruzeta, que são ruas que ficam localizadas entre a Cruzeta e o Bela Vista, que dão acesso à nossa Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca também, e a Rua Tancredo Neves, na Bela Vista. Quando se trata de calçamento, nós sabemos que é essencial para a mobilidade urbana e também é importante para a saúde pública, pois nós sabemos que as ruas, quando não calçadas, em épocas como essa de muito vento e muita poeira, pode se levar a várias proliferações para os nossos domicílios. Então fica aí o pedido para a nossa prefeita Neidinha, sei que ela vai ver de forma muito carinhosa, com muita responsabilidade, com fé em Deus, conforme as coisas forem melhorando, esses calçamentos irão sair. Também fiz a solicitação de lixeiros ecologicamente corretos para a Praça do Coqueiro. E a gente vê que é um dos nossos pontos turísticos do nosso município, é um local muito agradável, muito bem frequentado pelos moradores do bairro Coqueiro e também por moradores de outros bairros do nosso município. E ali ficou uma obra incompleta pela gestão passada que, eu não sei por qual motivo, não colocou lixeiros na praça. E a gente sabe que isso é essencial para que se possa manter o ambiente ecologicamente limpo e até mesmo incitar os nossos jovens e as nossas crianças nas práticas ecológicas corretas. Gostaria de dizer também que durante essa semana ocorreu o processo seletivo do Mais Alfabetização. É um programa do governo federal que foi feito adesão enquanto esta vereadora estava na secretaria e que hoje é muito bem conduzido pela secretária Josélia Cavalcante. É um programa que vai auxiliar as nossas crianças que têm dificuldade de leitura e escrita para que elas possam realmente ter um melhor aprendizado. Dizer também que esta semana ocorrerá a abertura do projeto de leitura, o segundo projeto de leitura 2018, na quinta-feira, na quadra de esportes do Frei, aqui no centro. Então, sinta-se toda a comunidade guadalupense convidada para participar. As nossas escolas estão aí com bastante incentivo à leitura para as nossas crianças. E nós vamos ter a oportunidade aí de estar assistindo, estar vendo como as nossas crianças estão desenvolvendo. Parabenizar os alunos do curso técnico em Vigilância Sanitária e Saúde, que no sábado fizeram um belíssimo seminário na Praça da Matriz, e foi uma junção da Rede ETEC, em parceria com a Secretaria de Saúde, em nome da professora Cida Carvalho, que é coordenadora, em nome das alunas Karine e Mauritânia, o meu abraço. Foi um momento muito importante, onde a comunidade teve a oportunidade de fazer teste de diabetes e receber várias instruções para a manutenção da saúde. Também no sábado à tarde estive participando da caminhada Todos contra a Dengue, que foi uma ação da Secretaria de Saúde em conjunto com as escolas do entorno aqui do posto Leônidas Arraes Mouzinho, Carlos Franco e vários grupos, como o Grupo dos Desbravadores, incentivando assim, Pilotão Mirim também, incentivando assim a prática de uma vida saudável para os nossos jovens, pais e mães de família na prevenção contra a dengue. No domingo, tive a oportunidade de auxiliar no processo de evangelização pela manhã da igreja que minha cunhada Socorro participa, Deus é Amor, onde eles foram fazer a evangelização na Extrema, dizendo assim que esta vereadora está para apoiar todas as igrejas no seu processo de evangelização e no que precisarem, contem sempre com esta vereadora. Parabenizo também e agradeço ao convite feito pelo senhor Vitor Alves para participar da Assembleia dos Sindicatos Trabalhadores Rurais no domingo. Não pude permanecer a manhã toda, mas passei lá cedo, me coloquei, me prontifiquei para auxiliar no que for preciso, para garantir o direito desses agricultores, e me somo aqui nas reivindicações que foram feitas por ele, já lidas aqui em plenário, como a necessidade da manutenção e da conservação das estradas vicinais do nosso município, na comunidade do Ananás, na colocação dos bueiros, Enfim, me somo para estar auxiliando no que for preciso para que a nossa comunidade possa crescer mais. Parabenizar aqui também aos nossos amigos esportistas do CROSS, os trilheiros, que no domingo tive a oportunidade de participar junto com as lideranças do nosso CROSS aqui, Arceu Alves e Lobinho, Luan Fernandes, no município de Antônio Almeida. Nós fomos para a quarta trilha e lá Guadalupe, como sempre, levou o seu papel, levou os seus esportistas que fizeram bem, fizeram bonito e representaram muito bem o nosso município. Então, Guadalupe está de parabéns e a cidade de Antônio Almeida também está de parabéns. Agradecer também ao convite que me foi feito pelos amigos campeão do último campeonato aqui do bairro Coqueiro para o churrasco domingo lá na Praça do Coqueiro. Foi excelente. Saibam que sempre poderão contar com esta vereadora para apoiar o esporte. E dizer também que na manhã de hoje nós estivemos reunidos com o capitão Lucenildo para tentar sensibilizá-lo acerca da educação no trânsito. Sabemos que é um processo contínuo e que leva um certo tempo para que todos possamos nos adaptar. Mas que no que depender desta vereadora, estarei sempre atrás, correndo e buscando garantir os direitos dos nossos cidadãos. Dizer também que na merenda escolar já existe 30% de obrigatoriedade que é comprado nos pequenos agricultores. E que isso já vem sendo feito desde o ano passado, e eu acredito que esse ano também a prefeita Neidinha com a secretária Josélia Cavalcante irão honrar, comprar os 30%, que é o que a lei pede, valor mínimo, nos nossos pequenos agricultores, onde eles têm a oportunidade de fazer o seu cadastro e garantir cada vez mais um lanche com mais qualidade para as nossas crianças. Ao mais falar que a expansão do cooperativismo de crédito no mercado brasileiro vem crescendo bastante. Graças a ações do deputado federal Júlio César, hoje nós podemos observar que os agricultores e que as pessoas que compõem o mercado brasileiro estão tendo mais linhas de crédito junto aos nossos bancos, facilitando assim a expansão do nosso mercado brasileiro. E para finalizar, gostaria aqui de parabenizar minhas amigas aniversariantes da semana, Adriana Miranda e a Lucélia Silva do Coqueiro. Que Deus abençoe a elas e a todos os aniversariantes do nosso município. Muito obrigada e até a próxima.
Neste momento, eu convido a fazer uso da palavra o vereador Martinez Geone.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, em nome do João Luiz, o Paulo Moura, o Eloy, nossos amigos, boa noite. Gostaríamos também de saudar todos os amigos que se encontram ouvindo essa sessão através da Rádio Cidade Luz, na zona rural do nosso município e aqui na cidade. Inicialmente, gostaria de defender os meus indicativos de lei apresentados hoje aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. O primeiro dele é com relação à recuperação de estradas vicinais da nossa cidade, da zona rural. A estrada que dá acesso às localidades Peixe, Cardoso e Derradeiro Buriti. Mais uma vez, fomos procurados por moradores daquela região, como Pedro da Gentileza, solicitando que o mais rápido possível a Prefeitura possa recuperar esse pequeno trecho até sair no Derradeiro Buriti, tanto a recuperação com pissarra como a abertura com o rosto da estrada que dá acesso a essas comunidades. Até porque houve licitações para que essas estradas fossem recuperadas, então não justifica, até a presente data, esse serviço não ter sido atendido a essas 3, 4 comunidades daquela região. A outra indicação nossa é pedindo, e a Secretaria Municipal de Educação possa olhar com bons olhos aquelas famílias envolvidas na hortaliça, na produção de hortaliça, na horta comunitária do Matadouro, do nosso município. Ao lado do Matadouro, numa região lá, existem 8 famílias que produzem alimentos que podem ser implementados na merenda escolar, da mesma forma que estará uma merenda saudável, ao mesmo tempo gerar renda para essas famílias. Fica aqui esse pedido, que a gestão veja com bons olhos o apoio a esses pequenos produtores.
Vereador Martinez.
Por não, parte aí. Marcelo Mota.
É, com relação aos moradores ali da localidade Prata, Ananás e Bom Jardim, eu também fui procurado por alguns moradores daquelas localidades, onde os mesmos me pediu apoio aqui para cobrar do Poder Executivo a utilização das máquinas do PAC para fazer lá os açudes, as estradas que dão acesso àquelas localidades. E desde o ano passado, que eles, através de ofícios, solicitaram do Poder Executivo e até a presente data nunca tiveram uma resposta. Fica aqui os meus sinceros agradecimento a eles.
Somamos a Vossa Senhoria, vereador. E a outra indicação, a 026, é mais um pedido que foi colocado aqui no ano passado por esse vereador. Quem conhece hoje a situação que se encontra o matadouro público do nosso município, onde é abatido os animais para as pessoas consumirem as carnes, quem conhece, com certeza, se repuna ao entrar naquele prédio ou comprar uma carne. Porque, vereador, eu estive lá final de semana, a grande quantidade de mosca, de cascata, de animais soltos em torno ali. O mau cheiro, entendeu? Um fedor insuportável. Então, é uma questão de saúde pública, que a Secretaria de Meio Ambiente, se for o caso, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Agricultura, faça uma visita e exija do Poder Público Municipal, porque é uma questão de saúde pública, como se encontra o matadouro público abandonado, está abandonado, os curral quebrado e os animais lá colocados em péssima conservação naquelas instalações do matadouro público. Então, eu tenho uma sugestão, se a prefeitura não tiver interesse de manter limpo, organizado, reformar aquele prédio do matadouro, então que ela possa privatizar para que um empresário possa cobrar e manter em perfeitos estados de condição o matadouro público de nossa cidade, que é uma vergonha. Quem estiver duvidando, vá lá. Vá conhecer as instalações e veja como se encontra e como foi entregue aquele matadouro para a atual gestão. Com relação ao evento que houve ontem no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá eu pude participar de todo o encontro, da assembleia, dos debates, dos questionamentos feitos pelos agricultores, como da presidência lá do Sindicato Rural. Representava a prefeita do município, o vice-prefeito, Edvan Miranda, que respondeu os questionários, a indagação daquela comunidade, e quero me somar a eles. E lamentar, ontem o seu Vitor Alves deu um exemplo de representação de cidadania, quando vereadora presidente, ele levantou esse questionário aí e apresentou para o vice-prefeito. Vice-prefeito, em nome do poder público do município, essas reivindicações nossas são as mesmas feitas no ano passado. E até agora, vereador Odair, nenhuma delas foi atendida. Palavras do presidente do Sindicato Rural do nosso município. Mas parabenizo aqui a postura do vice-prefeito do município, que soube responder, soube se colocar nos questionários feitos, uma plenária bastante participativa ontem no Sindicato Rural. E já concluindo a minha fala, eu gostaria agora de falar aqui em nome da bancada de oposição. Na sessão passada, a vereadora Elva e principalmente o colega aqui, vereador Jesse James, atingiram diretamente a imagem e a administração passada do nosso município, questionando que não existia ações, que não existia obras de grande vulto da gestão passada na pessoa do ex-prefeito Alan Mozinho. Então eu tive a preocupação de analisar, ver direitinho a gente que fazia parte do governo, e quero relembrar, pedir licença aos amigos ouvintes que nos ouvem, para relembrar algumas dessas ações. Com recursos próprios da prefeitura, a gestão Compromisso com o Povo construiu 5 moradias populares por trás do estádio municipal, construção do portal de entrada da cidade, implantação da coleta de lixo no município, implantação do CCI no bairro Coqueiro, reforma da Praça da Igreja Matriz, retirada de gambiarras elétricas nos bairros Cruzeta, Bela Vista e Coqueiro, reforma do prédio da Escola Alexandrino Mouzinho, com recurso próprio, construção da Ponte do Cardoso, compra de um veículo para o município, como aquele caminhão que atendia as famílias carentes, atendimento gratuito de advogados para atender famílias em questões na justiça, apoio a pequenos empresários no empreendedorismo individual, aquele programa do governo federal, construção das novas instalações da Escola Hipólito Araripe, implantação 24 horas no hospital local do nosso município, de um médico e de um dentista, distribuição gratuita de fardamento escolar para todos os alunos da rede municipal, tirou o município do Cadim, parcelando os débitos, totalizando 17 milhões junto o INSS e a Receita Federal, e ofertou durante seu mandato transporte gratuito para estudantes universitários irem a Floriano. Com recursos do governo federal, em parceria com órgãos e entidades e do governo do estado, ele implantou o SAMU no nosso município, a Academia Popular, ofertou cursos de capacitação junto ao SEBRAE, caminhão compactador de lixo, e inaugurou as novas instalações do matadouro do nosso município, na época, climatizou as salas de aula do SEDEG, conseguiu um laboratório de prótese dentária para o nosso município, reformou e ampliou os postos de saúde do bairro Cruzeta, Coqueiro e Bela Vista, conseguiu novos transportes para a prefeitura, como a Saveirozinha, o Fiat e ônibus, aquisição de aparelhos de ultrassonografia de raio-x para o hospital, bem como também material permanente, como lavandeiras, geladeira, camas novas, perfurou 6 poços artesianos para atender comunidades rurais do nosso município, calçou ruas de diversos bairros da cidade, conseguiu a doação de vários prédios abandonados da Chess para a prefeitura, asfaltou através do governo do estado as ruas do centro da cidade de Guadalupe, instalação da escola técnica através do governo do estado Frei José Apicela em nosso município, a doação por parte da Chess para o município dos terrenos que hoje é denominado Vila Nova 2, foi o ex-prefeito que correu atrás e conseguiu. Então, meus amigos, aqui está. Quem quiser não condizir com a verdade, dizer que eu não estou vereador falando com a verdade, que fique à vontade. Mas isso aqui é fato.
Pois não, vereador. Só lembrar que o débito que foi deixado de 17 milhões de reais junto à Previdência Social no ano de 2009, o qual foi parcelado, foi feito um acordo de pagamento de 7 milhões de reais, assumiu uma gestão com uma dívida de 7 milhões de reais, em sua quase totalidade, uma herança do ex-prefeito Jorgiano, que nunca pagou a previdência do servidor do nosso município. Então, é uma herança deixada pelo ex-prefeito, na época dele não havia a sistemática da Receita Federal que tem hoje, se não pagar no mês, bloqueia no mês seguinte. Então, uma herança de 7 milhões de reais deixada pelo ex-prefeito Jorgiano.
Ok, então concluo a minha fala, colocando aqui esses pontos, dizendo quem conseguiu, quem correu atrás, foi o ex-prefeito e a sua equipe, e os benefícios foram para todos de nossa cidade. Então, com a proteção de Deus, ele concluiu o mandato dele com sua equipe e de várias maneiras tentaram derrubá-lo do poder, caçar o mandato dele e não conseguiram. Então, quem está no poder, que consiga, que corra atrás e que consiga mais ações do que essa. Agora, o que foi feito, foi feito. Era o que eu tinha, senhora presidente.
Neste momento, eu convido o vereador Tarles Santos a fazer uso da palavra. Então, só mudar a ordem agora. Em vez do Tarles, é o nosso amigo Marcelo Mota.
Excelentíssima senhora presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, boa noite. Cumprimento aqui o público presente, em nome dos amigos o Eloy, o Paulo Moura, o John Espata. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Cidade Luz FM, 104,9. Meus senhores, minhas senhoras, hoje eu inicio aqui o meu pronunciamento defendendo aqui as minhas indicações. Apresentei hoje aqui nesta Casa Legislativa a indicação de número 33, na qual eu cobro aqui do Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, a recuperação e a limpeza da fossa que fica localizada aqui na rua Frutuoso José, ali próximo ao hospital, mas bem preciso mesmo, no fundo do hospital. Uma fossa que há muitos dias vem ali derramando fezes e a fedentina está tomando de conta daquela área. Outra indicação é a indicação de número 34, na qual eu solicito também, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja feita a recuperação. A recuperação dessa estrada aqui da rua São Sebastião, aqui no bairro Coqueiro, no qual a estrada se encontra em péssima situação de trafegabilidade. Cheias de buracos, e onde está oferecendo riscos a quem transita ali pelaquele local. Então peço com urgência a recuperação desses dois pedidos. Quero aqui também, excelentíssimo senhor vereador Martinez Duarte, agradecer aqui a vinda, né, do ex-governador, pré-candidato a senador, doutor Wilson Martins, que na última quarta-feira, dia 2 de maio, veio a Guadalupe, nos fez uma visita. Eu também aqui gostaria de agradecer em público as melhorias que o ex-governador Wilson Martins trouxe para Guadalupe, na época da gestão do ex-prefeito Wally Mozinho. O excelentíssimo senhor ex-governador, ele trouxe, na época, a construção da Escola Técnica Frei Apsela, que está aí, hoje, com mais de 400 alunos, usufruindo da boa educação oferecida pelaquela escola. Quero também agradecer a construção do matadouro público, que também foi feito na época do ex-governador Wilson Martins. Quero agradecer também ao ex-governador Wilson Martins a doação de ambulâncias para o hospital local do município de Guadalupe. Quero também parabenizar o ex-governador Wilson Martins pelo incentivo, o incentivo que ele deu aos irrigantes do projeto Platôs de Guadalupe. Quero aqui também agradecer o ex-governador Wilson Martins pelos três ônibus, que são conhecidos como os Amarelão, né? Que estão aí rodando, transportando os alunos da rede municipal de ensino. E dentre outras melhorias que ele trouxe para a nossa cidade. E gostaria também aqui, vereador Jesse James, líder da prefeita, eu gostaria que Vossa Excelência explicasse, desse uma satisfação, o motivo que os funcionários do SAMU e do CAPS estão sem receber os seus salários há 2 meses. Gostaria que Vossa Excelência desse uma satisfação. E outro assunto também, vereador Martinez, é com relação à limpeza. A limpeza da nossa cidade. Estive hoje conversando com alguns moradores do bairro Coqueiro. O Coqueiro está de fazer vergonha. O mato está tomando de conta das ruas do bairro Coqueiro. Então eu peço aqui, já apresentei indicativo nas sessões passadas, e peço aqui novamente, pedido verbal, que seja feita a limpeza das ruas, dos bairros da nossa Guadalupe. E para finalizar aqui a minha fala, eu quero aqui aproveitar e deixar aqui os meus parabéns a todas as mães do município, que no próximo dia 13 festejaremos o Dia das Mães. Eu quero aqui, em nome da minha mãe e em nome da minha esposa Wilma, abraçar e parabenizar todas as mães do nosso município. E também quero mandar um abraço aqui aos amigos lá do bairro Coqueiro, o seu Raimundinho, a dona Lourdes, a Veronês, o Adonilson, o Jairo Silva, o Jim, sintam-se todos abraçados por este amigo. Quero aqui também mandar um abraço para o meu tio, o Elísio Filho, a sua esposa, a dona Ceiça, e a sua filha, a dona Elirene. Meu boa noite a todos e até a próxima.
Neste momento, eu convido o vereador Tarly Santos a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores aqui presentes. Em nome do meu amigo Eloy, meu amigo Joanos, Paulo Moura, um cordial boa noite a todos. É com muito prazer que mais uma vez venho aqui a essa bancada destacar uma grande obra que foi entregue a todos os guadalupenses, a recuperação da principal trecho da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Obra essa que foi com muito esforço da nossa prefeita Neidinha, juntamente com os nossos deputados, Georgiano Neto e Júlio César, e o nosso governador Wellington Dias. Hoje temos outra visão ao chegar na cidade. Avenida iluminada, dando ampla visão e destaques aos quiosques e pontos de alimentação ali presente. Apesar das críticas, a gestão da prefeita, Neidinha, ainda são existentes essas críticas, mas sabemos que sempre irá ter críticas. Mas a nossa prefeita irá responder essas críticas com trabalho e responsabilidade. E mais obras estão vindo. Benefícios estão chegando para a nossa cidade. A prefeita continua incansável na luta para escrever uma nova história em nossa cidade. A nova história está sendo escrita. Em tão pouco tempo, a prefeita está fazendo suas ações, correndo atrás, e se duvidar, nós vamos lá para o livro dos recordes, o Guinness Book, porque em tão pouco tempo tantas obras e benefícios foram feitos. Quero aqui também destacar os meus indicativos. É público e notório o processo de revitalização do esporte por parte da gestora de Guadalupe. Como o espaço que eu indiquei, atrás da quadra Cimoreda, é grande e já dispõe de uma ótima quadra de futebol, de salão, e a pedido de várias pessoas do bairro Vila Parnaíba, eu indico uma outra modalidade, como o futebol society gramado, por também já possui um poço, que é um dos fatores mais necessários para manter a quadra gramada. E fica a indicação e o pedido do incentivo do esporte e lazer para os nossos jovens e senhores e senhoras. Sobre também o pedido da Academia Popular e a pista de caminhada, pois vários senhores e senhoras que necessitam de um local e uma área com essa modalidade para manter sua saúde e atividades físicas em dias. Modalidade esportiva, saúde é vida. E meu boa noite, muito obrigado, são essas minhas palavras de hoje.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa presidente, vereadores presentes, todos os ouvintes da 104.9, Francinal de Publicidades, Guadalupe Agora, iniciar esta sessão reforçando o indicativo, também a vontade minha, da prefeita. Eu estive também conversando com o secretário Aécio Santana sobre aquela quadra de esporte na 140, que eu tenho 36 anos, eu desconheço, eu não recordo ela em funcionamento. Mas eu quero que, com certeza, o povo da 140 merece, da Vila Parnaíba, para que esta quadra volte a funcionar, iluminada, sinalizada, para que os jovens possam praticar atividades esportivas. Quero aqui também, em razão da recuperação asfáltica, em Guadalupe Jeromeia, que já foi confirmada aqui pelo governador do estado, pedido, solicitação da prefeita, na presença do deputado Júlio César Jorge Neto, que dentro de alguns dias iria melhorar a estrada que liga Guadalupe e Jeromeia. Então, já que falaram, me antecederam, falaram tanto em benefícios da ex-gestão, uma ex-gestão onde eu fui vereador, sei de tudo que aconteceu, de bom e de ruim, é claro, porque eu fiz parte, os 8 anos dentro desta casa, já que diversos benefícios foram citados, tanto aqui na sessão como em redes sociais, eu quero aqui relatar. Você falar como citaram, que a Praça do Coqueiro foi um benefício, por mais que tenha sido um convênio, foi um benefício, apesar de ter sido uma praça, de ser uma praça enterrada, foi deixada toda escura, imatada, e não tiveram nem o cuidado e o prazer nem de participar da inauguração, ou seja, o tamanho do compromisso que tinha. Aí você fala da Academia Popular, que também foi um projeto, e foi meu. Aí você vê como foi deixada aquela quadra de esporte, aquela academia pública, como foi deixada pela atual gestão. A reforma da Praça da Matriz, uma reforma cara, mais paisagismo, mas foi gasto muito dinheiro, ficou boa, mas foi deixada entregue à escuridão, o mato, o carrapicho. Só um momento, vereador. Aí, infelizmente, foi deixado dessa forma. O asfalto no centro, diversas centenas de municípios foram habilitados pelo asfalto que o governo do estado presenteou. A 95% dos municípios do estado, e Guadalupe não foi diferente, recebeu sim. Como a prefeita também, em apenas um ano, recebeu também o asfalto do governo do estado. O portal da entrada da cidade, realmente uma obra caríssima. Quase, não recordo o valor, se foi 180 mil ou se foi 280 mil reais, o valor do portal da entrada da cidade. Aí onde eu pergunto, onde é que está o antigo portal? Esta obra foi feita, será se valia a pena fazer esta obra? Caríssima. Vamos analisar a importância dessa obra baseado numa creche que o povo poderia ter tido e não teve, porque o ex-prefeito foi incompetente por um simples terreno que ele não teve como doar e nem teve coragem de comprar, porque para ele não interessava. Porque para ele, talvez, o portal tirar de lá, o velho, seria muito mais produtivo para ele do que uma creche para o povo. Pois não, vereador?
Eu gostaria aqui só de complementar, porque meu nome foi citado, e dizer assim, que as palavras que a vereadora Elvia colocou na semana passada não foi com a intenção de denegrir a imagem de ninguém, não. É a simples e pura verdade. Que esta vereadora teve a oportunidade de estar na Secretaria de Educação e que constatou e que tem documentos em mão que foi devolvida em novembro de 2016 a creche, que foi devolvido também as duas quadras de esporte do Alexandrino e do Hipólito e que foi só negado se assinar a respeito das sobras do Fundef. Então a vereadora Elvia colocou aqui a verdade do que aconteceu na educação, e que isso tem que ficar bem frisado, porque principalmente se a sobra do Fundef tivesse sido assinada, hoje os nossos professores teriam recebido a sua rescisão, teriam uma melhor qualidade de vida com certeza, todas as nossas escolas poderiam ter passado por reformas, enfim, o que eu disse eu seguro, não para denegrir, mas é porque é a pura e simples verdade. Que a nossa população perdeu muito quando foram devolvidas estas obras que já estavam encaminhadas no PAR, que a nossa população, os nossos profissionais da educação perderam muito quando se sonegaram a assinar o que é de direito do trabalhador da educação receber, e que foi assinado, sim, pela prefeita Neidinha, e que em breve nós estaremos recebendo. Muito obrigada.
Pois não, vereador. Aí se fala em benefício do ex-gestor CCI do bairro Coqueiro. Eu quero aqui informar, tudo bem, mas quem criou o CCI no município de Guadalupe, quem criou o CCI no município de Guadalupe foi a prefeita atual, onde era secretária de assistência social, em 1997, foi quem criou o CCI no município de Guadalupe e que em breve voltará a funcionar no nosso bairro Cruzeta. Aí você fala também que o prefeito, o ex-prefeito, criou a creche Chiquieta. Meu Deus do céu. O prédio onde funciona a creche Chiquieta, quem conseguiu foi o Jorgiano, no seu mandato, da Chess. E lá já existia a creche. A única coisa que fizeram foi mudar o nome. Lá era creche Tia Zilda. Mudaram o nome, reformaram o Hipólito e pegaram alguns alunos e transferiram. Foi extremamente isso. Aí querem dizer que a creche, quem trouxe foi o prefeito. Ele mudou o nome, amigo. A creche Tia Zilda já existia. Agora mudou o nome, Tia Quieta. Tava tudo bem, ele criou a Tia Quieta, mas a Tia Zilda já existia. Então, falar em máquina do gelo, parabéns. Agora, eu teria até vergonha de falar em fábrica do gelo, porque há quantos e quantos anos está sem funcionar? Por incompetência. Porque nunca olhou para a classe do pescador de Guadalupe, carente, que necessita do gelo. Necessita do gelo porque a prefeita não conseguiu reparar ainda. Porque existem inúmeras prioridades. Porque ficou tudo virado de cabeça para baixo. Ela não poderia priorizar a fábrica de gelo, não. Tem várias outras prioridades. Mas dentro de alguns dias irá funcionar para beneficiar o povo guadalupense e o pescador. Aí você vê, fala em reforma do Colégio Alexandrinho. Reforma de quê? Reforma de tinta? Porque a única coisa diferente que eu vi na Alexandrinho foi tinta. Reforma de tinta, a primeira vez que eu vejo. E aí não se fala, ninguém fala do dinheiro, 104 mil, que entrou na conta da Prefeitura de Guadalupe para construir o ginásio, a coberta do ginásio do Alexandrino. Aí ninguém fala que eles sacaram esse dinheiro e devolveram, dizendo assim, vai para lá dinheiro, que o povo não pode ir lá ser beneficiado não, porque a próxima prefeita é a Neidinha. Aí isso é o quê? É compromisso com o povo? Aí vem falar de uma reforma que nunca existiu. Aí esquece de falar do dinheiro que devolveram para não construir a cobertura. Aí fala também que criou a coleta de lixo. Eita, que a coleta de lixo foi criada no mandado do Ali. Quer dizer que do mandado do Ali para trás não existia coleta de lixo. Mesmo a coleta de lixo criada, o lixo ainda era espalhado na rua. Aí imagina antes de ser criado. Então ninguém pegava lixo, não. Quer dizer que o lixo veio existir no município do mandado dele para cá? Porque eu moro em Guadalupe há 36 anos, passei só 10 anos fora. E toda a vida foi feita a coleta em uma porta da minha casa. Quem era que fazia coleta? Não era eu. Eu vim conhecer o lixão, quando eu virei vereador, quando eu vim ser vereador representando o povo, que fui fiscalizar como anda, e anda até hoje lá. Aí você fala do hino municipal, tudo bem. Do caminhão que ele deu para levar o povo interior, tudo bem, está aí, acabaram com o caminhão. Da estrada, está aí acabada também. Todos os carros sucateados, fitinho, tudo sucateado. Aí você fala de terreno, doação de terreno para os pequenos produtores, sem documento, ou vantagem. Aí você fala que adquiriu o cinema e a quadra de esporte da quadra. Até nisso eles querem pegar carona, que quem conseguiu foi o ex-prefeito Jorgiano. Aí, 8 anos, quase 3 mil dias. 8 anos são quase 3 mil dias. E nem convênio significante eles não conseguiram. Nem pode dizer assim, não, já que eu não vou fazer nenhuma obra do Baldrame, eu vou pelo menos procurar aquele deputado de nós que vem só de 4 em 4 anos para ver se ele traz alguma coisa para a cidade. E nem isso eles conseguiram. Aí você, tudo bem, conquistas são fatos. Agora, infelizmente, não manteve a maioria do que dizem que fizeram. Não manteve. Proporcionalmente falando, em 1 ano e 4 meses, quem quiser gravar grave, a prefeita, proporcionalmente, já fez muito mais do que 8 anos do ex-prefeito. Muito mais, bem superior, porque naquele tempo foram 7 anos de fartura. A prefeitura rica e ele chorando e dizendo que não tinha dinheiro. Quando a crise chegou, aí não tinha mais o que fazer, era só continuar, só entregar.
para o próximo gestor. Aí vocês veem, diferente do tempo em que o ex-prefeito Jorgiano fez, passou 8 anos. Se eu for falar o que o ex-prefeito Jorgiano fez em 8 anos, a presidente teria que dar mais meia hora aí, porque ainda não seria o suficiente para me falar. Eu desafio um que diga que o ex-prefeito Ali tiver feito uma obra com recurso próprio, porque 8 anos, se ele pegasse só 5 mil reais, todo mêsinho, só 5 mil reais, é aproximadamente 100 meses, né? 98 meses, 5 milzinho, uma besteirinha, só as diarinhas que ele tirava, e guardasse, daria para ele construir um patrimônio grande para o povo de Guadalupe. Agora, passou 8 anos no poder, não faz nada. Aí fica essa história, ah, fez isso, fez aquilo, copiou isso, ação social disso, de aqui, meu amigo, se eu for falar... Não, vereador. Vereador, eu estou falando aqui que você falou em razão do ex-gestor. E você faz uma defesa como se o ex-gestor tivesse feito uma maravilha pelo povo. É por isso que o povo deu aí, ó, o resultado aí. A maior diferença da história... Da história de uma cidade do tamanho de Guadalupe, em voto em cima do derrotado, do candidato. Isso é consequência do desastre que foi. Tudo eu fico olhando, a postagem ficou, oh, meu Deus, olha, fez isso, fez aquilo, fez o quê? Fez o quê? O povo guadalupense, ele tem que gostar. É de coisa grande, é de coisa que possa surgir efeito, resultado. 11 minutos 47, porque a vereadora falou 1 minuto e 50 segundos. Aí estou concluindo o meu para mim pegar o Apache, 1 minuto e 40 dela. Então é isso. O que eu quero, o que eu vejo, que eu fico abismado com esse tipo de coisa. Em 8 anos não se faz nada. Em 8 anos não se faz nada. Aí fica criticando uma administração que proporcionalmente, em 1 ano e 4 meses, gastou 1 milhão. Gastou 1 milhão, não. Gastou mais de 300 mil. Com recurso próprio, com a prefeitura que nunca andou nem perto das condições na época que ele recebeu. Que em 1 ano e 4 meses a prefeitura entrou com a contrapartida de mais de 300 mil ao asfalto da avenida. Procure. Tire, pode tirar as obras que o ex-gestor fez em Guadalupe, que você não vai sentir falta de nada. Agora tire as que o Jorgiano fez. Tire. Você vê um tanto de terreno baldio que vai ficar sem ter nada dentro. É balneário, é farol, é calçamento, inclusive aquele da rua do prefeito, aquela pracinha em frente à rua do prefeito, é a praça da vila. É várias outras ações que tem, demais. 900 casas cobertas, diversas centenas de banheiro. São dezenas, centenas de atitudes de obras que foram feitas, que isso sim, eu sou convite, e se quiser eu trago na próxima sessão, detalhado, o comparativo do que o ex de 8 anos fez, que eu representei o povo, dos outros. Então é isso, vereador. Eu, graças a Deus, eu estou controlando meu tempo, não se preocupe com meu tempo. Eu sei que minhas palavras incomodam, mas são essas as palavras verdadeiras. Eu agradeço e boa noite.
Neste momento, como a vereadora Luciana não vai usar da palavra, gostaria de usar a palavra para depois fazer as minhas considerações. Quero, assim, iniciar as minhas palavras aqui mesmo da mesa, parabenizando o curso de Vigilância Sanitária e Saúde pelo projeto, né, que eles realizaram no sábado, lá na Praça da Igreja Matriz. É um projeto Educação e Práticas de Autocuidado e Saúde. Foi um evento muito importante, então quero parabenizar todos os formandos, as professoras que se envolveram neste projeto, onde foram realizados verificação da pressão arterial, exame de diabetes, avaliação de peso, né, práticas de atividade física. Né, então, assim, é um evento que a população de Guadalupe teve a oportunidade de realizar esses exames. Então, todos os formandos estão de parabéns. Como não poderia também de registrar aqui, parabenizar na pessoa da Marina Messias, né, a belíssima festa dos 30 anos do apostolado da oração. Como paroquiana assídua da minha igreja, em nome do padre Gilvan Dias, quero parabenizar a belíssima festa que foi realizada com a Santa Missa, celebrada pelo padre Gilvan, e pelo padre co-participada com o padre de Antônio Almeida, não me recordo aqui o nome dele, mas veio essa comitiva de Marcos Parente, Antônio Almeida, e foi um momento assim muito gratificante. E logo após foi oferecido um maravilhoso almoço lá na escola João Pinheiro a todos os que estavam presentes. Então a gente pede neste momento a Deus que possa estar iluminando, abençoando, dando sabedoria a essas mulheres evangelizadoras, né, que pregam o evangelho e que têm essa missão, porque somos sabedores que nem todo mundo tem a disponibilidade realmente de querer servir ao Senhor. Todos nós somos convidados, mas a gente muitas vezes nos acomodamos devido termos muitos compromissos, sermos mãe, dona de casa, termos outros afazeres, muitas vezes esquecemos de agradecer e de servir aquele que nos dá tudo, que nos dá o dom da vida, que nos dá o dom de ouvir, de caminhar, né? Então, neste momento assim, pelo belíssimo evento que aconteceu, eu quero assim pedir a Deus essa proteção à minha família, a nós que representamos a população de Guadalupe, que Deus possa nos estar dando sabedoria para bem representar este povo que confiou, que acreditou em cada um de nós. Quero assim me somar aos indicativos, né, que foram apresentados pelos vereadores que me antecederam, reforçar assim a preocupação do vereador Martinei. Como ele também é sabedor, há 15 dias atrás, apresentei também um indicativo pedindo à nossa prefeita que realmente faça essa reparação lá na questão da instalação elétrica, questão também da compra de uma balança para que possa estar atendendo aos nossos amigos que precisam desse serviço, né, dessa balança, porque a balança que está lá é particular. E a gente espera que essa união, essa visão, essa preocupação que nós temos, realmente, na medida do possível, a nossa prefeita irá priorizar essas necessidades que a população tanto cobra da gente. E não poderia aqui deixar de reforçar também, que é um pedido, é uma preocupação dessa vereadora, não só na questão dessa reforma do nosso matadouro, mas também na preocupação de um carro apropriado para transportar essa carne que sai do matadouro até o mercado público. Então, já venho pedindo, usando essa tribuna desta casa, por diversas vezes, através de indicativo, e a gente espera que dentro dessa gestão a gente realmente possa estar oferecendo à população de Guadalupe este benefício. Como também é uma preocupação desta vereadora, a questão que foi citada aqui, a questão da fábrica do gelo, né, da casa lá do gelo, da 140. Também fui procurado por diversos pescadores, já apresentei esse indicativo, a prefeita já se posicionou preocupada para que realmente essa fábrica possa está iniciando esse trabalho para atender a nossa população. Quero assim também dizer que nós, que representamos a população de Guadalupe, temos que ter essa preocupação, sabermos que hoje estamos no governo, amanhã poderemos estar contra o poder, mas que nós devemos ter consciência que cada um que tiver a oportunidade de administrar, irá deixar o seu legado, irá deixar o seu trabalho. Com certeza, uns deixarão, farão mais do que outros. E outra, o que é importante, é que o julgamento virá da população de Guadalupe. Nós seremos, nós vamos ser julgados também, Né? Nós estamos, nós como vereadores, nós temos que se preocupar em realizar, em fazer um trabalho que realmente seja voltado às necessidades da nossa população. Porque o povo hoje, através da rádio, através das redes sociais, estão nos avaliando diariamente, estão nos acompanhando diariamente. Então, eu sempre friso aqui, e muitas vezes o meu posicionamento, por algumas pessoas, muitas vezes chega a ser mal interpretado. Mas eu gosto sempre de respeitar o posicionamento de cada vereador dentro deste poder. Porque estou aqui há 13 anos e alguns meses. E sei do que eu já passei aqui dentro deste poder. Por outros ex-presidentes que não queriam, muitas vezes, nos dar o direito de usar deste microfone. E hoje não adianta nós que somos políticos querermos atirar pedras em adversários. Porque amanhã, esses adversários, nós poderemos estar entregando buquê de flores para eles. Nós temos que ter o compromisso e a responsabilidade de defender os interesses da população de Guadalupe e aprender a respeitar o posicionamento de cada um. Por quê? Hoje foi muito questionado a questão do que o prefeito Ali fez, do que ele deixou de fazer. Ele fez alguma coisa. Agora, eu como hoje aliada da prefeita Nedinha, por fazer parte de um governo, eu tenho muito mais motivo para usar a tribuna desta casa e falar dos benefícios que a prefeita Nedinha, com dificuldade, vem tentando oferecer à população de Guadalupe. E com certeza, ela apenas em 1 ano e 3 meses já trouxe grandes benefícios à população de Guadalupe. Só essa obra, que não é recurso próprio, mas através dos nossos deputados, que hoje Guadalupe é uma cidade privilegiada de nós termos em Guadalupe, dentre os 26 cidades do Piauí, Guadalupe é contemplada com deputado federal e um deputado estadual, onde em todo o Piauí nós temos 30 deputados estaduais, eu acho que 10 deputados federais, né? Se eu não me engano, no geral. Né? 30 deputados estaduais e 10 deputados federais. E nós temos no nosso município um deputado federal estadual, que a gente vê que está mandando recursos para o nosso município. Eu, particularmente, quero que eles façam ainda mais. O que é que eu espero? É que realmente esse ICMS volte a ter um valor maior para que a gente possa realmente solucionar os problemas que tanto a nossa população almeja através das reivindicações dos nossos produtores, dos nossos agricultores. Como eu já li aqui no início, a gente quer que a prefeita Nedinha realmente possa atender esses tantos indicativos, projetos que nós apresentamos aqui nesta casa. E nós não estamos inventando, não. Todos nós que representamos a população de Guadalupe, quando utilizamos a tribuna desta casa, é atendendo a um pedido de um presidente de associação de bairro, atendendo um pedido de um aluno, atendendo o pedido dos nossos professores, é atendendo o pedido dos funcionários da saúde, funcionários da educação, é vendo, visitando os bairros da nossa cidade, que nós estamos detectando diariamente o que realmente Guadalupe precisa ser consertado. E através desses indicativos que todos nós apresentamos, é que nós vamos realmente fazer a mudança que Guadalupe precisa. Agora, temos que ter paciência. Temos que ter essa consciência que nós devemos nos comportar dessa forma, sabendo o que é certo e sabendo o que é errado. Mas, acima de tudo, eu quero assim pedir aos nobres vereadores que nós consigamos chegar até o dia 31 de dezembro aqui nesta casa, realizando os nossos trabalhos com respeito, realizando nosso trabalho com responsabilidade, fazendo com que a população de Guadalupe sinta o prazer de ligar o rádio através da 104.9, através das outras redes sociais, e realmente se orgulhe de ter votado no seu vereador. Porque aqui nós estamos apresentando propostas para que realmente a população de Guadalupe seja beneficiada naquilo que realmente ela tanto precisa. Então, eu me sinto feliz até durante esse 1 ano e 3 meses à frente, sendo presidente desta casa. Sempre fui uma presidente aberta, sempre tive essa humildade de buscar colher ideias, pedir opiniões. Nunca fui uma presidente para estar aqui determinando algo, para querer ser melhor do que ninguém. Então, isso que é importante. E, a Câmara hoje é vista com outros olhos, não é pelo fato de eu estar conduzindo a presidência desta casa, é pelas as nossas atitudes, é pela forma que hoje aqui eu quero registrar mais uma vez, de parabenizar aos vereadores da oposição também. Porque a gente sabe que é papel e dever deles cobrar. E nós, que fazemos parte do governo, estarmos dando as respostas aonde tem as dúvidas dele. Mas a gente sabe que é uma oposição respeitosa, sim. Falo isso porque quem ouvia as sessões anos atrás pode colocar na balança e ver. Então, cada um faz o seu papel, mas, acima de tudo, existe o respeito, tanto com os vereadores, como também por parte da gestora. Então, a gente... eu me sinto feliz por nós estarmos conduzindo desta forma e peço a Deus que possa estar nos dando essa sabedoria para que a gente possa conduzir o nosso trabalho dessa forma. O vereador Jesse ainda quer falar aqui algo que é importante, mas eu quero só concluir, certo, e dizer assim em relação ao resultado do Instituto Tiradentes, em relação à avaliação do melhor vereador do município de Guadalupe. Quero assim dizer que recebi o resultado dessa pesquisa através desse Instituto Tiradentes com muita humildade, por saber que não é através desse instituto que eu me avalio. Eu tenho consciência do papel que essa vereadora presta dentro do município de Guadalupe ao longo de 13 anos. Então, esse instituto é uma forma da gente ficar feliz, porque quem que não gosta de ser avaliado? Não querendo aqui ser melhor do que nenhum vereador. Todos nós desenvolvemos um trabalho, cada um tem sua forma de trabalhar, mas eu me senti feliz por ser o terceiro ano que eu recebo o resultado desse instituto, sempre a população reconhecendo eu como a melhor parlamentar dentro da cidade de Guadalupe. Isso acontece diariamente, as pessoas chegam a mim quando tem um determinado evento que eu não estou presente, a população sente falta dessa vereadora. Então, eu me sinto assim feliz. Quero, assim, agradecer a toda a população de Guadalupe por este reconhecimento, mas que isso jamais irá me envaidecer, até porque é com esse trabalho, é com essa humildade, é com esta presença, recebendo a população de Guadalupe na minha casa, estando ao lado da população nas igrejas, nas associações de bairro, nos encontros, que eu ouço da população esse reconhecimento. Então, eu quero, assim, já encerrando as minhas palavras, parabenizar a mim, parabenizar ao vereador Jesse James também, que foi reconhecido pela população de Guadalupe, como também o vereador Adão Moura. E que o nosso trabalho seja dado continuidade, que com certeza o julgamento vem da população de Guadalupe. E não poderia esquecer de falar que estive preocupada com o que aconteceu semana passada, né? Foi na sexta-feira, em relação a algumas medidas que o nosso capitão José Nildon vai tomar, né, em relação às apreensões de moto, habilitação, e preocupada com a preocupação da população de Guadalupe, que procurou não só a mim como vereadora, como os demais colegas vereadores, mandavam mensagem através do WhatsApp, e eu hoje cheguei aqui, tive a preocupação de ligar para o capitão e convidar ele a vir à nossa casa, porque aqui estavam alguns vereadores, como a vereadora Elvio, o vereador Tales, o vereador Marcelo, o vereador Odair Orlando, o vereador Martinez Geone, a vereadora Luciana, E a nossa preocupação era ouvir realmente do capitão o que ele realmente pretende fazer. Então, nós, preocupados por sabermos que existem muitos pais de família que precisam do seu transporte, da sua moto para deixar os seus filhos na escola, outros precisam de sua moto para ir trabalhar no projeto, e a gente queria saber dele o que realmente ele vai fazer. E o que ele nos garantiu é que ele irá cobrar a questão do capacete, tanto do que está pilotando, como que está na garupa, a questão da placa, que é, vai cobrar a questão da placa, a preocupação dele de ter moto com placa é porque vai evitar que entre motos roubadas na cidade de Guadalupe. E a questão também que ele pediu, que as pessoas não se preocupassem, cada caso é um caso, que as pessoas, quando visse a blitz, não corresse, que parasse, que conversasse, que ele não tem intenção de estar prendendo moto de ninguém, a não ser que seja moto roubada, que não tenha a documentação necessária. Então, ele nos repassou essa tranquilidade, e aqui a gente está informando a população de Guadalupe que a questão principal que ele alegou e a habilitação é um processo que vai acontecer gradativamente, mas o que ele quer priorizar? Placa, capacete, de menor, né, andando nas motos, a questão do cadrão, essas motos cadrão, então isso ele não vai permitir. E que as pessoas, no momento em que se deparar com a blitz, que não corra. Então, foi os pontos mais essenciais que foram citados por ele. E eu acho que, no meu ver, na minha visão, eu acredito que os nobres vereadores também tiveram, eu achei ele uma pessoa, assim, consciente do seu dever, que quer normatizar, preocupado, né, com a população de Guadalupe, porque toda ação requer um objetivo. Então, o objetivo dele é salvar vidas, é evitar que bandidos entrem no nosso município. E ele não se colocou, não nos mostrou essa preocupação de querer prender motos das pessoas que querem ir para o projeto. Não, então, o que eu posso garantir, o que ele nos pediu a informar a população de Guadalupe, foram essas ações. E, principalmente, viu a blitz, não corra. Converse com eles, que eles vão avaliar, vai se conversar e, com certeza, vão entrar em entendimento. Então, antes de eu concluir, vou passar aqui a palavra para que o vereador Jesse possa estar informando aí algo que é importante.
Só em razão do pagamento, quero informar que estão todos 100% em dias. Se alguém tiver sem receber, devido a algum banco, que às vezes, porque a prefeitura efetua o pagamento do Banco do Brasil, às vezes precisa da caixa, aí acontece esse problema. Mas se não receberam, podem procurar o setor financeiro do município para deixar seu pagamento em dias, mas não foi falha do município. E quanto a eu estava viajando, não estive hoje, infelizmente, na reunião, mas se eu tivesse, eu teria levantado a questão de as motos sem placas. Porque tem motos também sem placas que tem um documento, que é a nota fiscal, que foi falado, foi? E mesmo assim ele vai proibir a moto?
Ele vai avaliar.
Ah, tudo
cada
bem,
caso
tá okay.
É um caso.
Tudo bem, tá ok.
O que ele não quer é que os nossos amigos, no momento em que vê a blitz, corram. Ele disse que não tem intenção de prender moto de um pai de família, de um trabalhador, não. Ele quer simplesmente avaliar, ver quem tem seu documento e priorizar a questão da placa, porque ele disse que é muito importante. Então, eu já finalizando, a gente espera que nas próximas sessões, que a gente possa estar aqui realmente mostrando a cada dia o trabalho da nossa prefeita. Vamos continuar respeitando a cada um, o posicionamento de cada vereador, esperar que a população realmente faça o julgamento. Porque no momento em que eu represento bem a população de Guadalupe, a população, com certeza, irá ter um resultado positivo. Até porque, se um gestor que está no poder e não consegue reeleger o seu sucessor, é porque, com certeza, ele não fez um bom trabalho. Então, eu quero, assim, convidar a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a 11ª sessão ordinária do dia 7 de maio de 2018.